início à audição da Liga dos Combatentes no âmbito da discussão do Estatuto do Antigo Combatente. A Liga dos Combatentes faz-se representar pelo seu presidente, o general Joaquim Chito Rodrigues, que é o presidente da Liga dos Combatentes, que vem acompanhado pelo senhor coronel Faustino Alves Lucas Hilário, e eu, e pelo senhor coronel Arruda também. Eu pedia, queria em primeiro lugar agradecer ao senhor general Chito Rodrigues a disponibilidade para aqui estar hoje connosco, a disponibilidade pronta que teve em aceder ao nosso convite para participar no conjunto de audições que vamos fazer no âmbito da discussão do Estatuto do Antigo Combatente. A nossa audição obedece a uma grelha de tempos, segundo a qual o senhor general Chito Rodrigues faz uma primeira intervenção que pode ir até 10 minutos. De seguida, cada um dos grupos parlamentares fará uma intervenção, onde eventualmente colocará algumas questões e alguns pedidos de esclarecimentos, de 5 minutos cada grupo. E no final, o senhor general Chito Rodrigues tem mais 5 minutos para responder. Eu apelo a todos, como de costume, para fazerem um esforço para cumprimento da nossa grelha de tempos. Temos uma longa lista de audições hoje e, se não cumprirmos os tempos, dificilmente conseguiremos fazer todas. Senhor Tenente-General Chito Rodrigues, faz favor, se quiser retirar a máscara para usar da palavra, de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde, uma vez que não tem ninguém no seu raio de segurança, esteja à vontade para o fazer e tem a palavra para a sua intervenção inicial. Muito obrigado.
Senhor Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Dr. Estrelo, em primeiro lugar, agradecer à Vossa Excelência e aos seus deputados a atenção que tiveram para com a Liga dos Combatentes na passagem para o dia 2 desta audiência, por motivos que se aprenderam com a situação que vivemos. Em segundo lugar, agradecer a todos e ao Sr. Presidente da Comissão a audição que nos é conferida para tratar deste assunto, para nós, extraordinariamente importante. E dizer-vos, por outro lado, que a Liga dos Combatentes, uma instituição com cerca de 100 anos, não fez o esforço para que tivéssemos o Estatuto do Combatente, porque há 100 anos que temos o Estatuto do Combatente, cuja última versão é de 1999. Não fizemos nenhum esforço para ser um cartão do combatente, porque temos um cartão do combatente há quase 100 anos. Somos a única instituição tutelada pelo Governo através do Ministério da Defesa Nacional. E, portanto, evocamos o Dia do Combatente, no dia 9 de Abril, também há cerca de 100 anos, o nosso esforço, as nossas propostas contínuas, são no sentido de que esta Casa e o Governo reconheçam o esforço dos combatentes que fizeram a guerra colonial ou do ultramar, como entenderem, e a solidariedade que lhes deve ser devida, aprofundando o apoio social e aprofundando o apoio à saúde, ou seja, revendo a Lei 3/2009. Esse é que é o nosso grande esforço perante o Governo e a nossa solicitação a esta Casa. Estamos, portanto, aqui para conseguir que a Assembleia da República, textualmente, promova uma lei do reconhecimento e da solidariedade para com os combatentes e que atribua o Estatuto do Combatente como subtítulo dessa lei. E eu disse Estatuto do Combatente, não do Antigo Combatente. E, portanto, a nossa primeira proposta é para que a lei seja uma lei do reconhecimento da solidariedade e que seja o Estatuto do Combatente. E as 57 vezes que nós lemos no projeto de estatuto, antigo combatente se transforma apenas na palavra combatente, porque ela é identificada no próprio projeto, indicando qual é o universo desses combatentes, a sua identificação, e, portanto, o combatente que foi combatente um dia é combatente a vida inteira, e eu sou presidente da Liga dos Combatentes. E não conheço nenhum presidente da Liga dos Antigos Combatentes. É, portanto, também uma proposta que aqui deixamos. Mas a Liga dos Combatentes propõe-se dirigir esta intervenção respeitando três princípios, que, ao fim e ao cabo, são três conselhos. É importante que o estatuto que está em causa e que nós, respeitando os nossos princípios estatutários de cooperar com o Governo, se o Governo entende que é necessário o Estatuto Combatente, pois nós colaboramos e praticamos esse Estatuto nosso que está lá estabelecido, que nós devemos cooperar com os órgãos de soberania no sentido de resultar o melhor possível para apoio dos combatentes. Interessa-nos, portanto, dignificação dos combatentes, que seja visível no Estatuto um programa de apoio aos combatentes, tal como é visível o plano de apoio aos deficientes militares e tal como é visível o plano de apoio aos combatentes em abrigo. E como dignificar os combatentes? Reconhecendo, como eu disse, os serviços prestados, colocando um cartão do combatente a frase titular do reconhecimento da nação e definindo um plano de apoio ao combatente. E como definir esse plano de apoio ao combatente? Nós temos um universo daqueles que prestaram serviço militar nessa guerra com 65 a 88, 81 anos, aqueles que prestaram serviço militar obrigatório. E o serviço militar, como pessoal do quadro permanente, de 70 a 90 anos. Portanto, esse plano acho que deve incluir o dia do combatente como 9 de abril, a criação do cartão do combatente com as características já definidas e estão na nossa proposta, que todos conhecem, e devem ser estabelecidos deveres. Deveres do combatente. A título de exemplo, que possam comprovar a sua identidade quando solicitados, participar em ações cívicas, praticar a solidariedade. São deveres do antigo combatente. E os seus direitos já foram reconhecidos, mas entrada livre nos museus, transportes públicos, mas falta uma série de direitos que estão propostos para ligas combatentes que não estão considerados na proposta do Governo. Mas esse plano de apoio ao combatente deve aprofundar o apoio social. E como aprofundar o apoio social? Revendo a Lei 3/2009. Para já, revendo o complemento especial de pensão, que já foi aceito pelo Governo e a maior parte dos partidos o contempla também, de acordo com uma proposta da Liga dos Combatentes. Mas eu chamo a atenção fundamental que não vale a pena haver estatuto se não for revisto o suplemento especial de pensão e o acréscimo de vitalício de pensão. Não vale a pena haver estatuto, meus senhores, porque senão é um estatuto vazio. A solidariedade não existe. E não é com o complemento de pensão para 1 milhão de combatentes que o Ministério da Defesa Nacional garante a solidariedade para com os combatentes que ainda são de 200 e tal de milhares. Portanto, é fundamental fazer essa revisão, de acordo com a proposta da Liga dos Combatentes, se entenderem, mas eu trago aqui hoje uma segunda modalidade de ação. E essa segunda modalidade de ação é mais simples, talvez até mais justa, porque nós seguimos na nossa proposta o esquema da Lei 2002 e 2003, 2009. Mas muitos combatentes reagem porque não acham justo que se estabeleça o programa de 1 ano, 2 anos, mais de 2 anos, e se estabeleça essa diferenciação. Os combatentes da Guiné nunca atingem os 100%, porque as comissões da Guiné nunca atingiram os 2 anos mais justo. Eu proponho aqui que todos os combatentes que tenham tido mais 6 meses numa zona de periculosidade lhes seja atribuído um montante anual. Mas pode simplificar-se dizendo que a nossa proposta é que sejam 50 euros mensais para quem esteve mais de 6 meses. E a título de paralelismo e sem confrontar nem pôr em causa aquilo que acontece com os prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra tiveram uma lei na mesma altura que os combatentes tiveram em 2002. Desde essa data têm 150 euros por mês por terem estado prisioneiros 6 meses. Pois a Liga dos Combatentes propõe hoje aqui que quem esteve mais de 6 meses numa zona de periculosidade densa sejam atribuídos 50 euros por mês. Se nunca tivessem mexido na Lei 9/2002, nós não estaríamos aqui hoje. Nem ninguém se preocuparia com o Estatuto. Porque a Lei 9/2002, neste aspecto do suplemento especial de pensão e do complemento especial de pensão e do acréscimo, era razoável. Propomos também o estabelecimento de uma pensão mínima. Quem tiver os combatentes com uma pensão da Segurança Social até as novas pensões inferiores à pensão mínima, que no primeiro ano atinge aos 75% e nos próximos anos seguintes 5% até atingir a pensão mínima. E propomos também o aprofundamento de apoio à saúde, nesse plano de apoio aos combatentes. Apoio médico em tempo que entrou após os 65 anos para doenças raras e crónicas. Acesso.
Sr. General, eu pediria que procurasse concluir, o seu tempo, se faz favor.
Hospital das Forças Armadas, inscrição facultativa na ADM. Dignificação da Liga dos Combatentes, representando a Liga dos Combatentes nos órgãos que vierem a ser criados, atribuindo o mesmo estatuto ao Centro de Estudos de Apoio Médico Psicológico Social da Liga dos Combatentes, que tem 12 anos de experiência, 60 técnicos, com média de 12 mil atos médicos por ano, que não consta de qualquer documento nem qualquer referência no estatuto e que seja dado o mesmo estatuto que é dado ao PADM da ADFA, que tem 4 anos de existência e apoio a 800 atos médicos. E, portanto, nós queremos que seja reconhecido o trabalho da Liga dos Combatentes. Finalmente,
talvez
seja dada importância à Liga dos Combatentes que merece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. General. De qualquer forma, ainda tem mais uma intervenção onde poderá acrescentar alguma coisa que considere ter ficado por dizer. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Manuel Afonso, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Comandante da Liga dos Combatentes, Sr. General Michel Rodrigues, Sr. Presidente da Direção da Associação, Sr. Deputados, concordo plenamente com as palavras iniciais do Sr. General, combatente uma vez, combatente sempre. Eu acrescentaria só o seguinte: comando uma vez, comando sempre. Porque é muito bom. Por isso, fiz a minha atuação de serviço militar antes de 25 de abril. Sobre a questão que aqui nos traz hoje, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista muito agradece a presença da Liga dos Combatentes nesta audição, bem como agradece o empenho e dedicação da Liga pelos contributos empenhados, não só para a elaboração da própria proposta do Estatuto, como para a sua melhoria. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que a proposta de lei apresentada pelo Governo é uma boa proposta, representa um grande avanço relativamente ao passado, consagrando em lei os instrumentos existentes desenvolvidos pelo Ministério da Defesa Nacional e criando novos instrumentos destinados a apoiar o envelhecimento digno e acompanhado daqueles que serviram o país e que não tivemos qualquer dúvida, merecem o reconhecimento digno do Estado português. No entanto, também reconhece o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que esta proposta pode ser melhorada. Praticamente todos os grupos parlamentares apresentaram iniciativas. legislativas com o objetivo de melhorar a lei. O Grupo Parlamentar do PS sempre disse e continua a dizer que está aberto a todos os contributos, agora nesta fase de discussão da lei e da especialidade, para que se possa, no final, fazer uma avaliação que permita construir um estatuto do combatente ou do anticombatente, do SA, consensual para todos os partidos e, sobretudo, melhor para os antigos combatentes. A questão que colocaria seria a seguinte. Na perspectiva da Liga dos Combatentes, que há que se destaca pela positiva da proposta de lei dos estatutos do anticombatente, do Governo e de mais grupos parlamentares. E pontos menos positivos. E entre todas as reivindicações da Liga, que não são contempladas nas diversas propostas, qual é verdadeiramente a fundamental para construir o futuro do antigo combatente? Sr. General, vamos todos empenhar-nos para que o Estatuto dos Combatentes seja a expressão de dever, de reconhecimento e solidariedade do Estado português para com os antigos combatentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Miguel Santos tem a palavra, se faz favor. PSD.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. General e cumprimentá-la em si e agradecer o trabalho que tem feito na Liga dos Combatentes, muito meritório, que realmente acaba por compensar alguma falha e algum atraso nesta regulamentação e, portanto, é nosso desejo profundo que este desiderato se cumpra o mais rápido possível, porque para o Partido Social Democrata neste momento, e aquilo que nós temos defendido, já vai tarde este reconhecimento. E, portanto, julgo que estão reunidas agora as condições, porque todos os partidos apresentaram as suas propostas. Nesta legislatura, ao contrário da anterior, o Partido Social Democrata decidiu avançar com uma proposta que é a seguinte. Apesar de considerarmos que a proposta do Governo e do CDS, que tinha apresentado também inicialmente no início desta legislatura, contemplar aquilo que nós consideramos essencial e fundamental, considerámos, ao analisar também todos os contributos que já tinham sido enviados, portanto, também há trabalho feito nesta matéria, e julgamos que havia aqui uma dimensão que faltava reconhecer. E, por isso, a proposta do Partido Social Democrata vai um bocadinho mais além e considera e reconhece as viúvas e dar aqui um papel especial à família militar, que é tão importante, o Sr. João sabe, melhor do que eu combater. Eu tenho familiares, portanto, é o máximo que eu posso, eu estou do outro lado, portanto, de quem assistiu a essa, à necessidade de dar o conforto e o apoio, muitas vezes, de quem está longe. E, portanto, nós criámos o cartão das viúvas e dos antigos combatentes, porque também houve há mulheres, e, portanto, julgamos que esta é uma dimensão essencial e que merece ser reconhecida. E também é uma forma de homenagearmos, post-mortem, todos os antigos combatentes que já desapareceram. E, portanto, gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Na nossa proposta, também considerámos o reconhecimento da designação do titular de reconhecimento da nação e, portanto, também para nós sabemos o quão importante é esse reconhecimento, mesmo que simbólico, portanto, o simbolismo também tem o seu, evidentemente, o seu valor e, portanto, da nossa parte, isso é essencial. E agora, porque o resto das medidas eu julgo que estamos todos minimamente de acordo, mas há uma questão que para nós é essencial. O conjunto das propostas refere à identificação de uma plataforma que identifique, passo o pionagem, os antigos combatentes sem abrigo. Para o Partido Social Democrata, mais importante do que identificar as pessoas é resolvermos um assunto a estas pessoas. A oportunidade é imensa, porque ainda ontem tivemos aqui uma manifestação única na história, pelo menos de 100 abrigos, e, portanto, eu julgo que também gostava de ouvir sobre esta proposta que nós avançámos da criação de um direito de preferência. Poderá ser esta a figura jurídica ou outra a encontrar agora em sede de especialidade na habitação social. Portanto, resolvermos a questão a estes antigos combatentes, porque pensar que o Estado não só resolveu, mas como os deixa na rua, ao Deus dará, passa a expressão, portanto, para nós isso não deve ser de todo a nossa resposta. E, portanto, gostaria de ouvir um pouco sobre isso e, para além das outras propostas que também avançámos e que vão ao encontro também das vossas pretensões, e, portanto, só para terminar e não gastando mais tempo, esperamos e é por isso que nós vamos pugnar, porque não seja o tempo a resolver esta questão.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Por favor, senhor.
Muito obrigado, senhor presidente. Tentar as comissões deputadas, cumprimentar o senhor presidente da Liga dos Combatentes, o general Rodrigues, e também colegas que acompanham, dirigentes desta Liga. Efetivamente, o Bloco de Esquerda também apresentou um projeto de lei, tendo em conta uma reivindicação há muito sentida pelos antigos combatentes. Já é tarde para muitos desses homens, dessas pessoas que foram arrancados brutalmente às suas famílias, alguns anos atrás, foram tirados de uma guerra injusta, naturalmente, muitos acabando por sofrer situações diversas, acabaram de ficar feridos, mutilados, muitos morreram, etc. E penso que é chegado o momento, embora tarde, de a Assembleia da República, portanto, propor, aprovar, portanto, o Estatuto do Antigo Combatente, que seja, efetivamente, um Estatuto, como o Sr. General disse, e bem, que vale a pena. O ano passado, na legislatura anterior, também vi uma proposta da parte do Governo, foi discutido na Comissão de Defesa, o Governo, à última hora, retirou essa proposta, houve uma certa desilusão perante muitas associações, ligas competentes, etc. Mas também, diga-se a mão da verdade, que a proposta era muito fraca, no entender, do Bloco de Esquerda. Talvez agora consigamos, de forma consensual, e o Bloco de Esquerda está disposto a isso, contribuir para aprovar um efetivo estatuto dos antigos combatentes. A nossa proposta, que o Sr. General viu, contempla até muitas das propostas, faço expressão, da Liga dos Combatentes. Temos isso, naturalmente, em conta. Apresentamos aqui um conjunto de benefícios, por exemplo, como seja o aumento do valor do complemento especial de pensão, a isenção de pagamento de taxas migradoras no Serviço Social de Saúde e de Justiça, o apoio médico e medicamentoso, a gratuidade na utilização dos serviços públicos, a entrada livre a museus, monumentos, diversos, culturais, públicos, e também a revisão da Lei nº 503, a própria revisão da lei que o Sr. General aqui falou, 3/2009, inclusivamente também da lei 9/2012. Para nós, não fazemos distinção dos antigos combatentes. Isto é, nós temos uma proposta que abarca todos aqueles que foram obrigados a ir para as ex-colónias, estivessem elas em guerra ou não. Portanto, é talvez uma novidade que aqui temos, porque, apesar de tudo, foram para sítios que não queriam, para locais que não queriam, também em situações adversas e difíceis, e não obstante não haver guerra, como por exemplo em São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Atualmente temos aqui com certeza que a questão da pensão digna para os ex-combatentes, é inadmissível que essa pensão seja, ou pelo menos seja abaixo do salário mínimo nacional, portanto é necessário dar passos concretos a esse nível, e também que seja estendida, portanto, a pensão também às viúvas, portanto, ao posto sobrevivo, portanto, é algumas das questões que temos aqui na nossa proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. General, Sr. Rodrigues, que naturalmente cumprimentá-lo e o Sr. Primeiro e todos integrantes da Liga dos Combatentes e agradecer naturalmente a contribuição da Liga neste processo legislativo e me ajustaria para indiretamente ao assunto que nos traz cá
que precisasse da posição da Liga dos Combatentes sobre dois pontos, duas questões concretas. Sr. General, referiu que, de facto, há um estatuto combatente, que vem dos anos 90, a Liga consideraria mais adequado que o estatuto a sair deste processo legislativo fosse um novo estatuto, um outro estatuto, um novo estatuto que substituiria o anterior, ou que se deve partir do que já existe e produzindo alterações no sentido de melhorar. Portanto, a questão era se deveria manter como estatuto combatente aquilo que já vem de trás, melhorado com a contribuição que resultar deste processo legislativo, ou se é este o momento de repensar toda a matéria e fazer um novo estatuto dos antigos combatentes, relevante a legislação pretérita. Outra questão sobre a qual eu gostaria de saber qual é exatamente a posição da Liga dos Combatentes. Há, como se sabe, várias associações que se foram constituindo do país fora, considerando-se representantes de antigos combatentes. E há associações, umas mais informais, outras menos, mas há quem defenda que a lei que sair deste processo ativo deve ser exclusivamente aplicável a quem, aos antigos combatentes da Guerra Colonial, 60 a 75, excluindo os atuais militares, que também estão em teatros de operações, nomeadamente, enfim, das forças especiais destacadas. Há quem defenda o contrário, que o estatuto de combatente deve abranger todas essas situações, quer colonial, quer mesmo os que são atualmente integram as Forças Armadas, mas que daqui a uns anos passarão a ser antigos combatentes. E, portanto, queria saber exatamente qual é a posição da Liga dos Combatentes
ao âmbito pessoal que deve abranger o estatuto a aprovar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada António Filipe. Senhor Deputado, Senhor Presidente da Liga dos Combatentes, Tenente-General Chito Rodrigues, tem a palavra, se faz favor, para responder às questões e acrescentar alguma coisa que entenda necessário. Os seus 5 minutos podem-se estender ligeiramente, porque sobrou-nos algum tempo até à próxima audição. Muito obrigado, Sr. General.
Eu gostaria de agradecer a todos os grupos parlamentares o esforço que fizeram, a importância que deram ao Estatuto do Combatente e as propostas concretas que fizeram, estudaram com certeza profundamente este problema e eu li todas as vossas propostas. Muito rapidamente eu diria, começando pelo PSD, que a Liga dos Combatentes aceitaria a proposta do PSD se nele incluísse o suplemento especial de pensão e o acréscimo vitalício de pensão, que aceitaria plenamente a proposta do PCP, porque inclui a pensão mínima e debruça-se sobre o suplemento especial de pensão e faz propostas concretas. E todas as outras propostas seguem mais ou menos a proposta do Governo, nomeadamente o Partido Socialista, que é uma proposta honesta, mas digo sinceramente, em termos da nossa análise, ainda longe do objetivo a atingir. A primeira proposta, todos concordaram que era uma proposta vazia. Agora o que é que acrescentamos? A entrada nos museus e os transportes. Eu tive a coragem de pôr no meu Facebook que a entrada nos museus da Liga dos Combatentes era grátis. Se quiserem ler os comentários dizendo entrada nos museus quando nós precisamos de apoio à saúde, chamam nomes à Liga dos Combatentes, não tem culpa nenhuma disso. O que fará quando sair um estatuto que apenas lhes dá a entrada nos museus e os transportes públicos e dá a 1000 e tal combatentes um complemento especial de pensão com mais uns euros e se esquece do suplemento especial de pensão e do complemento e do acréscimo vitalício de pensão. Portanto, a minha resposta ao Sr. Deputado, peço, é de que realmente é muito importante, e aquilo que a Liga dos Combatentes se bate é porque tenham coragem de alterar a Lei 3 de 2009 e dar-lhe outro formato, porque a esmola que hoje os combatentes dizem que lhe é dada uma vez por ano e que tem sido 50 taleiros por ano ou 70 taleiros por ano quando lhes aplicam o IRS, é realmente de os envergonhar. Portanto, o importante é a solidariedade social com os combatentes. E por aqueles que são mais necessitados, revendo-lhe a pensão mínima de Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações. Portanto, todos os outros programas eu tenho aqui, muito válidos, o PCP, muito válido, o do PSD, muito válidos todos os outros, porque têm sugestões válidas, mas que têm algumas falhas, no nosso entendimento, quando se esquecem daquilo que eu já referi, que é o suplemento especial de pensão e o acréscimo vitalício de pensão. E mais, esquecem-se da pensão mínima. Apenas o Bloco de Esquerda e o PCP se lembram da pensão mínima. Temos que erradicar a pobreza. O Sr. Presidente da República fala nisso todos os dias, o Governo fala nisso todos os dias e a Liga dos Combatentes fala nisso todos os dias. É preciso erradicar a pobreza dos combatentes. E, portanto, nós propomos uma pensão mínima para aqueles que têm, que não atingem o vencimento mínimo. Eu tenho propostas concretas e, para terminar, relativamente à proposta do Governo e, concretamente, à proposta do Partido Socialista, no artigo 1º, quando se diz doravante designação por estatuto, importa que logo no artigo 2º se escreve estatuto do anticombatente. Eu julgo que basta cortar anticombatente e ficar no estatuto para cumprir aquilo que é especificado no artigo 1º. Claro, anticombatente, para nós, será sempre, saia ou que sair, o estatuto do combatente. No artigo 3º, acho que é escusado o número 3 do artigo 3º. Até porque ele não é determinativo. E diz ao Ministério da Defesa Nacional que, se quiser, pode evocar no dia 10 de junho os combatentes e, se quiser, pode evocar o 11 de novembro. Pode evocar. Ora, este número 3 é a redação ultrapassa tudo e todos. Porque o 11 de novembro é uma responsabilidade da Liga há 100 anos, o 9 de abril é uma responsabilidade da Liga há 100 anos, a Liga tem a tutela do Ministério da Defesa Nacional e aqui inverte-se tudo. Diz que é o Ministério da Defesa Nacional que organiza, diz que é o 9 de Abril que é o dia do combatente, mas depois diz que pode também evocar o 10 de Junho, pode também evocar o 11 de Novembro. Parece para satisfazer quem propunha que o 10 de Junho fosse o dia do combatente e quem propunha que o 11 de Novembro fosse o dia do combatente. Portanto, eu proponho que este número 3 do artigo 3º seja cortado. Julgo que também devia ser criado o cartão da viúva e, neste número 4, seja acrescentado o número 6, dizendo a todos os combatentes que se enquadram no âmbito da aplicação do presente estatuto, seria inscrito o cartão do combatente da designação titular de reconhecimento da nação. No artigo 6º, eu julgo que a unidade técnica, sinceramente, o seu Presidente tem 2 anos de experiência como Secretário de Estado da Defesa Nacional. Unidade técnica, será que isto não era possível com despacho do Ministério da Defesa Nacional? O que é esta unidade técnica? Não compreendemos. Rede Nacional de Apoio. A Rede Nacional de Apoio. É bom que nós nos debrucemos sobre a Rede Nacional de Apoio, porque nunca funcionou desde que existe. Todos os psiquiatras se recusam a fazer o modelo 2. Só a Liga dos Combatentes, no seu Centro de Estudos de Apoio Médico Psicológico e Social, com 11 centros de apoio médico, psicológico e social, com 60 técnicos, psicólogos, psiquiatras e enfermeiros e médicos, com 12 mil casos de média por ano, dados médicos, apoia no terreno o stress pós-traumático. Apoia os combatentes no terreno e acompanha-os, trata-os e acompanha-os. Este acompanhar, não conheço ninguém que o faça. Mas nós temos um sistema gostaríamos de ver reconhecido no Estatuto que o faz. Portanto, acontece que a Rede Nacional de Apoio, a Liga dos Combatentes tem um protocolo, mas não pertence, porque a Direção-Geral de Recursos do Ministério da Defesa Nacional nunca considerou a Liga dos Combatentes integrada na Rede Nacional de Apoio, porque nós propomos que o número 3 tenha a redação: os serviços previstos nos números anteriores são prestados pelas instituições e serviços que compõem a Rede Nacional de Apoio, vírgula, pela Liga dos Combatentes, acrescentar, e pelas organizações governamentais protocoladas e financiadas pelo Ministério da Defesa Nacional. Nesta Rede Nacional de Apoio diz que colabora com o Centro de Recursos de Stress Pós-Traumático, que é uma coisa recente também. Mas o que é que faz este Centro de Recursos?
Sr. General, dá-me licença.
Dê-me mais um minuto, Sr. Presidente.
Dá-me licença, Sr. General. Eu julgo que será mais produtivo talvez fazer chegar esse conjunto de sugestões por escrito, porque é mais fácil depois de ser sistematizado no trabalho que é desenvolvido na especialidade. Mas eu gostava só de chamar a atenção do Sr. General para uma questão que o Sr. Deputado António Filipe
vou responder ao seu
colocou relativamente ao âmbito de aplicação dos
eu farei chegar,
dos combatentes
eu farei
abrangidos pelo diploma. Mas, no fundo, se
chegar às alterações
se,
previstas.
Se a Liga entende que devem ser abrangidos apenas os combatentes de ultramar, ou pelo contrário, ou além disso, além dos combatentes de ultramar, também os combatentes mais recentes, designadamente aqueles que prestaram missão em forças nacionais destacadas no âmbito das organizações internacionais a que Portugal pertence. Era uma questão.
Sim, senhor.
Que talvez fosse bom.
Portanto, e para terminar, e estava dizendo, a proposta do Governo, faltam-lhe os direitos de apoio à saúde, isenção das taxas moduladoras, do apoio médico, do apoio à justiça, do Hospital Militar das Forças Armadas e os suplementos especial de pensão, acréscimo vitalmente de pensão e a pensão mínima. Falta realmente neste projeto que gostaríamos que o Governo incluísse. Na resposta ao senhor deputado do Partido Comunista Português, eu tenho a dizer o seguinte: o nosso conceito, e eu vou distribuir seguidamente a todos os responsáveis dos partidos a visão estratégica do Presidente da Liga dos Combatentes, onde é demonstrado aquilo que somos e aquilo que queremos continuar a ser. Distribuirei esse opúsculo e nele também consta a nossa proposta do Estatuto. A Liga dos Combatentes é uma instituição abrangente. Começou com a Grande Guerra, passaram-nos o testemunho àqueles que se bateram na Guerra Colonial, e a Liga dos Combatentes tem já hoje 50% dos seus 120 núcleos com dirigentes e membros das operações de paz e humanitárias. Portanto, nós não somos exclusivos de uma guerra. Foi a Grande Guerra, foi a Guerra Colonial e são as operações de paz e humanitárias. Portanto, nós consideramos que este Estatuto deve abranger os combatentes, não os antigos, porque se colocamos a cor dos antigos, os atuais são modernos. É Estatuto dos Combatentes, e então temos o Estatuto abrangente, quer dos antigos combatentes da Guerra do Ultramar, quer dos atuais combatentes das operações de paz e humanitárias. As associações que diz que existem.
Sr. General, dá-me. Sr. General.
Só para terminar.
Eu queria, sim,
só para terminar.
Era isso que eu lhe queria pedir.
As associações que existem.
Fazer o favor de concluir, se faz favor, senhor.
E vou terminar. A Liga dos Combatentes é abrangente. Das associações que existem, 10 transformaram-se em núcleos da Liga dos Combatentes. A Liga dos Combatentes apoia a Associação dos Prisioneiros de Guerra, dando-lhe a sua sede na sua própria sede. A Liga dos Combatentes liga-se com a ADFA, pagando a meias a sua inscrição na Federação Mundial dos Antigos Combatentes. Faz há 10 anos esta parte uma corrida com a Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Dá-se lindamente com a Associação das Forças Armadas, embora eles tenham outro conceito da guerra, diferente do nosso. Portanto, nós temos 10 associações que se transformaram em núcleos da Liga. E depois temos meia dúzia de associações que são vivas porque o Ministério da Defesa Nacional, a determinada altura, resolveu criar a Rede Nacional de Apoio e atribuir alguma verba para apoiar o stress pós-traumático. Seria interessante ler os relatórios dessas associações relativamente ao stress pós-traumático, para o qual recebem uma subvenção anual.
E, portanto, tem mesmo que concluir, se faz favor.
Concluo dizendo que nós estamos abertos, somos uma instituição abrangente e o nosso estatuto foi aprovado pelo Governo e publicado em Diário da República, é um estatuto particular. No proposta do Partido Comunista, apenas não concordamos com o conceito dos talhões dos combatentes, para que ali sejam colocados todos os combatentes, porque os talhões dos combatentes são propriedade da Liga dos Combatentes e, para ser colocado nos talhões da Liga dos Combatentes, têm que pagar a cota de 20 euros por ano. E, portanto, seria um conceito a rever, mas não seria fácil, dentro deste conceito, que os combatentes, sem serem sócios da Liga dos Combatentes, pudessem vir a ser colocados nos talhões da Liga dos Combatentes.
Muito obrigado, Sr. General. Foi uma audição muito interessante. Penso que teve tempo de expor todas as suas ideias. Alguns pontos que queira acrescentar pode fazer chegar por escrito. Senhores deputados, nós damos aqui por concluída esta nossa primeira audição. Interrompemos por 10 minutos e retomamos daqui a 10 minutos com a Associação dos Oficiais das Forças Armadas. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado, Sr. General Chito Rodrigues.